NS Lab. NS Lab. Lyon.
Porta nem janela. E aí minha avó querendo, tipo, porra, falar o que é certo e o que é errado, pelo menos eu não tava vendendo droga, tá ligado? É isso. Eram as únicas opções que eu tinha na época. Vender droga, me prostituir. E aí eu consegui... O funk, eu sempre falo, o funk me salvou. Por isso. Porque, é, assim, se você chegar para mim hoje, né, e falar, Carol, você tem coragem de ir ali na rua e assaltar alguém? Eu vou, porra, vou rir. Eu falo, como assim? Não aguento nem correr. Como é que eu vou assaltar alguém, gente? Como assim? Mas quando você está num barraco, sem porta, passando fome, cara, você é capaz de qualquer coisa, cara. Você vai para a rua e você mata, tá ligado? Tipo, tem dois adolescentes da minha comunidade que esfaqueou uma mulher de manhã, tipo, para pegar uma bolsa, tá ligado? E aí você, tipo... É, eu tô até arrepiada, tipo assim, é um absurdo. Só que quando você tá lá dentro da comunidade, passando por tudo isso, não é absurdo. Para as pessoas lá, não é absurdo você fazer qualquer coisa em prol de sobrevivência, tá ligado? E aí, voltando, é, tipo, eu acho que, quando eu era pequena, o funk era mega, 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 mega marginalizado. É, eu fui percebendo uma melhoria, né? Tipo, quando eu entrei, ainda estava muito marginalizado. É, não, você não ouvia em casamento funk, você não ouvia... Tu não ouvia, cara, tu não ouvia. E aí, com o passar do tempo, você começou, comecei já a ouvir e fazer trabalhos em lugares diferentes também. Porque eu só cantava em favela e tiroteio, só isso. E aí eu passei a ser contratada para aniversários, sabe? Então, eu consegui perceber. Só que aí, nos últimos tempos, aí teve as prisões, né, do DJ... Emenda aí.
Emenda aí.
Não, esse ponto é ótimo.
É, muito bom.
É inegável que melhorou bastante a relação do funk com a sociedade, mas melhorou bastante e é muito pouco ainda, porque o que melhorou é aquele funk que foi embranquecido. Esse é o problema, porque baile funk... Né? Não... Não está funcionando? Tá, ok. Je ne parle pas français. Pardon, désolé.
Eles que têm que pedir perdão.
Não, eu só quero mostrar que eu sei as frases.
Cara, nunca sabe falar nada, mano. A gente tem que saber falar tudo.
Não, eu só quero mostrar que eu sei falar.
D'accord. Donc, on attend?
Eu boto ali mesmo.
Ok, bom, Natan, a gente faz um minuto de espera aí.
Obrigada,
tchau, tchau.
Eu posso cantar, assim.
Alô, alô, teste.
Impossível.
Tá funcionando? Tá funcionando?
Show me the money.
Eu acho que é uma...
Minha questão. Hora é cara,
Lost in translation. Viu? Lost in translation. Ah, perfeito. Vai lá.
O funk embranquecido, ele, de fato, é muito mais aceito que antes. Mas, se a gente olha baile funk em favela, até hoje a polícia invade, quebra equipamento de DJ, até hoje prende DJs. É absurdo, absurdo você prender um DJ por conta das músicas que ele toca e considerar isso apologia. Porque... Artistas brancos no Brasil, eles criam letras sobre qualquer coisa e isso é visto como arte. Ele está fazendo uma crônica. Um artista preto, quando faz a música, qualquer tipo de música, contando realidade, contando história, é visto como apologia. E não como arte também, não como crônica. E isso é um absurdo, porque isso acontece até hoje. Até hoje os baile funk em favela são criminalizados. E isso é algo que a gente precisa colocar à luz, porque... Não é algo que... A mídia no Brasil já não fala mais sobre isso. já não fala mais sobre. É, se tornou tão rotineiro a polícia invadindo o baile funk para fechar o baile funk, que não se fala mais sobre isso. E isso é algo que a gente precisa voltar a falar, sobre o quanto aquele momento de diversão que uma comunidade tem, ainda que criminalizado, mas as mesmas músicas que tocam lá, tocam nas festas de Playboy, as mesmas drogas que vendem lá, vendem nas festas de Playboy, e a polícia não invade as festas em Copacabana, só invade na favela. E isso é gravíssimo.
Sim, vale lembrar, faz pouco mais de um ano houve um massacre numa favela em São Paulo, né? Durante um baile funk, a polícia entrou no Paraisópolis, que é uma favela que fica perto de uma região muito rica, aliás. Sim, é o baile da 17, o baile do Bega, uma região ali, é uma das maiores favelas de São Paulo. Houve uma invasão da polícia e houve ali um estampido, um monte de gente correu e gente foi pisoteada. Quando eu falo gente, é adolescente, de 15 a 17 anos. É por uma ação assassina da polícia. Assim, exatamente. Molecada enfim, que trampa. Eu queria falar um pouco mais da rua, mas antes de falar da rua, eu queria ainda falar dessas perspectivas sobre o baile funk e sobre a música eletrônica, tendo em vista aqui que o baile funk é uma música eletrônica, né? É uma club music, né? Vamos colocar isso. Ale, você como uma artista que reside aqui na Europa, qual que é a sua impressão da perspectiva que fazem dessa música brasileira aqui? Eu digo um pouco, no meu caso, aí você fala do seu. Quando eu cheguei aqui, faz 5 anos, eu colocava baile funk nas festas, a galera falava assim, o que é isso aí? Uma parada meio cru, não sei o quê, é reggaeton, não sei o quê. Tinha um lance, assim. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que ser latino é cool. O que você fala? O que você vê enquanto uma DJ, uma artista que está aqui, assim?
Eu compartilho do mesmo sentimento. Eu acho que, até juntando com a outra pergunta sobre corpo, América Latina, especialmente no Brasil, a gente tem uma outra relação com o corpo. A gente entende corpo como tecnologia, como uma inteligência, né? Não é só a racionalidade, mas o corpo também fala, também é uma forma de se expressar. Isso é muito louco. É muito louco ter essa autonomia do corpo, tomar posse do seu corpo e aqui eu vou rebolar até o chão. Isso é choque. E para a gente é muito normal. É o nosso cotidiano, né? A nossa vida, e a gente sabe o que é entender o corpo como essa tecnologia de poder, como essa tecnologia de comunicação, de conexão também.
De guerra, né?
E de guerra, sim, em os nossos corpos, né? Eu, enquanto mulher negra, eu sei o que eu represento quando eu estou em cada lugar, né? Eu não... Existe essa responsabilidade, automaticamente, né, seu corpo se torna um corpo político. Só que, ao mesmo tempo, isso, e eu acho que isso acontece com música negra, de uma forma em geral, chega um momento que, tipo, muda. Assim, não...
Tem alguma música que não é preta, cuja origem não é preta? Pergunta.
É tipo isso, porque é tipo...
Acho que não tem.
Sei lá, toda a história das músicas negras dos Estados Unidos, ou o samba, o funk, chega uma hora que não dá mais para ignorar.
O tecno.
O tecno, house. Tudo é preto. House, exatamente.
Só Wagner dos alemães que não é, né? Os alemães mortos lá.
Mas eu acho que a música, esse lugar aí que nem sei qual que é a explicação, se existe uma explicação talvez espiritual para isso, desse poder da música que, ok, existe todo um trabalho de acabar com essa cultura no Brasil, dessa forma muito violenta com a polícia, mas aqui os olhares, posso falar dos olhares que são agressivos, né, te julgo, você usa o seu corpo e você não usa seu cérebro? Não, usa os dois, entendeu? Como se fosse incompatível. E é total, mas você pode me completar também. Mas aí chega uma hora que, sei lá, essa coisa transcendental que, cara, eu também quero isso. E é isso que eu sinto hoje, assim. É, hoje é uma coisa, é exatamente isso de, é legal ser latino, eu também quero entender meu corpo dessa forma, eu também quero me apropriar do meu corpo de uma forma parecida.
Só um pequeno comentário, já que a gente está na França, é sobre Antonin Artaud. É, eu gosto muito da inversão artaudiana que o Zé Celso, José Celso Martinez Correa, coloca como a inversão do ai, da repressão, né? Da gente sendo violenta, ai, ai, ai. E a inversão é o ya, ya, ya. Então, eu relembraria Hélio Gábalo, do Antonin Artaud, e da Júlia Domina. Nunca a inteligência sem o sexo. Sempre o sexo com a inteligência. É aí que a gente quebra todo mundo.
Você acaba quebrando uns cânones, né, sobre o que é inteligência, energia, sexo, enfim. É, voltando um pouco aqui para a questão da rua, por causa do baile funk que é na rua, por causa das festas da Mamba Negra, que tem essa ligação muito forte com a rua, como é fazer festa na rua hoje no Brasil? Assim, existe rua? Porque eu acho que o contato com o espaço público na América Latina é muito diferente do que se é feito aqui. Isso também fala muito com a contracultura. Porque para se estar na rua no Brasil não é tão simples assim, né? Você tem que lidar com muita coisa. Como que é para vocês hoje, artistas, que surgem ali dos bailes da rua, das festas de rua, das discotecagens na rua. Como que é isso?
Então, relembrando novamente, eu falo de um ponto de vista ultra privilegiado, as festas independentes que foram do meio da Mamba e tudo mais acontecem no centro de São Paulo. E detalhe, todo mundo da cidade paga imposto, só que a cidade só existe para alguns, né? E São Paulo, como é espalhado, é muito grande, a gente não tem essa contradição do Rio, que é tipo a melhor vista da cidade do Rio de Janeiro está na favela. Mas, ao mesmo tempo, tipo, está tudo muito concentrado e perto, né? As contradições é tipo um barril de pólvora, né? Em São Paulo, quem não quer ver, eu acho que, às vezes, consegue não ver, porque é mais radial, sabe? É muito grande, é tipo o tamanho da cidade do México, é enorme. Então, com a rua foi um movimento já de conquista das praças e das ruas. A gente também atua no centro, muito próximo à Cracolândia, né, que é uma macro-região, né, e que é móvel e que está sendo totalmente bombardeada e reprimida agora mesmo, porque eu moro muito perto de lá, no centro, e está um inferno, porque a Cracolândia é uma hiper-região do centro que tem muitas pessoas em situação de rua e que se tornaram usuários de crack. E isso foi estimulado pelo governo, pela prefeitura, durante mais de 20 anos, sabe? E estão batendo só nas pessoas, estão atirando mesmo, estão com helicópteros e ações caríssimas. E eu fico bem puta, porque, como eu pago imposto, eu sei que a polícia trabalha para mim, não o contrário, entendeu? Então, estão desperdiçando dinheiro público, sabe? E tem um monte de coisa que podia estar sendo feita, tipo educação, né? Tipo hospital, pá. E os gambé estão lá fazendo o que eles querem, como se eles fossem a lei. Então, nesse sentido, ficou muito pior nesses 4 anos, porque a polícia acha que é a lei, saca? E realmente não acontece porra nenhuma quando o policial faz merda, sabe? Mas, voltando à relação da rua, eu acho que é de absoluta importância a gente ocupar e retomar esses espaços e ressignificar, até porque São Paulo é uma cidade sem espaço público. Tudo você tem que pagar para fazer coisa lá. O Rio, você tem a praia, que é esse falso verniz democrático, né, que rola. Mas, enfim, também a gente ocupou as ruas e as praças junto com uma movimentação, também um contexto das ocupações de moradia no centro. Isso foi em 2009. Começou esse processo? Não, acho que foi em 2013, talvez, não lembro. Tá. Não lembro jamais, gente. Mas veio todo com contexto também de ocupação do centro, dos prédios, né? Enfim. E a gente não tem essa coisa de squat de artista no Brasil, porque as urgências são outras, entendeu? Então, a gente tem ocupações de moradia com as quais a gente se alinhou. Então, a Mamba e algumas outras festas nesse movimento de ocupação das ruas, foram se alinhando e buscando, né, as coletividades que estavam na rua, né, e que estavam ocupando, e os movimentos sociais radicais, né, não os centristas, estalinistas, que tem um monte também no Brasil. Então, a gente foi atrás da galera que estava na luta direta, na ação direta.
Total. Para vocês, que têm essa relação muito forte com o funk, qual que é a importância da rua, do baile de rua ainda hoje? Isso é contra a cultura também?
É importante falar uma coisa rápida sobre a história do baile funk. O baile funk ele não nasceu na rua. É, a ideia de baile funk, antes de existir o funk brasileiro, eram festas que aconteciam na zona sul do Rio de Janeiro, que é a área nobre da cidade, nos clubes que tinham lá, principalmente no Canecão, em Botafogo. E as pessoas saíam das partes pobres da cidade para irem para essa área nobre para curtir funk music, curtir James Brown e coisas do tipo nos anos 80. A partir dali começou a acontecer Miami Bass, a música eletrônica, então começou a ter esse primeiro contato nesses bailes. Só que o pessoal dessa região da Zona Sul não gostava do fato das pessoas pobres irem para lá. Então, eles começaram a proibir os bailes funk, falando que eles eram muito perigosos, mas não eram. E tinha um movimento dentro do baile funk que era o momento do baile de corredor. O baile de corredor é quando os homens ficavam no lado A, ou ficavam de um lado, ou um outro grupo de homens ficava no outro, e eles ficavam fingindo que iam brigar, liberando toda a energia, toda a adrenalina ali no meio, enquanto a música eletrônica estava batendo grave, batendo muito forte. É, ficava naquela iminência de quase realmente estourar uma guerra civil ali dentro do baile. Mas não acontecia. Se você... Não, calma. Mas era uma porrada que acontecia, mas todo mundo ia embora no mesmo ônibus depois para casa abraçar, todo sujo de sangue. Era uma porrada entre amigos.
Sem perder a amizade. Né?
Era 5 minutos de porrada sem perder a amizade. E por que isso acontecia? Porque os caras não tinham dinheiro para fazer terapia.
É verdade, gente.
Não tinha dinheiro para fazer terapia, então usava toda a adrenalina do corpo.
Era o corpo gritando, né?
Era o corpo gritando. Passava o dia inteiro cheio. A semana que tá filmando por quê, cara? Eu não quero mais viajar com a Carol, gente. Alguém quer ser DJ da Carol?
Não.
Eu não aguento mais.
Por favor, repete aí.
Qual parte?
Por quê? Por que rolava porrada no baile de corredor?
Porque os caras não tinham dinheiro para fazer terapia. Isso é verdade, Carol. Os caras não tinham dinheiro para fazer terapia. E aí liberava a energia lá, liberava o corpo lá.
Desculpa,
eu tô falando
gente.
Sério, gente.
Não,
eu tô
se você
estivesse sério.
Lá no meio, o que, que você fala?
Eventualmente
eu sairia correndo.
Eventualmente chega na rua o rolê todo.
Não, e aí, o que aconteceu? Voltando, calma, Carol, deixa eu voltar pra história aqui.
Não, deixa eu fazer uma perguntinha pro Dorli, por favor.
Não,
Dorli, você tá lá no meio.
Eu tô no
você
meio
não tá
do baile.
Nem no lado A, nem no B.
Ah.
Você tá no meio e aí você tem o poder do microfone. O que você falaria pra essa galera querendo
se
bater?
Eu adoro mediar conflito. Eu ia baixar a música e ia falar, gente, vamos conversar. Primeira coisa.
DJ, para o som.
E aí, é óbvio que alguém ia tacar uma latinha de cerveja na minha cabeça e a porrada ia continuar.
É, e a porrada ia comer geral.
Né? Exato. E aí o que aconteceu? O pessoal falava que era perigoso. E aí começaram a cortar os bailes na Zona Sul. É sério essas histórias.
As pessoas aqui têm noção do que é um baile de corredor?
Não.
Nenhuma.
Não tem.
É, vocês têm que imaginar, gente. Ilustrando.
Não pode colocar um pedacinho aqui?
Tem
só pra eles terem uma noçãozinha.
É, pode
se
colocar.
Se da produção tiver essa habilidade aí, põe aí, lá do A,
é só
lado
colocar
B.
No YouTube, baile de corredor.
Bom, vamos ver se vai rolar. Enquanto, você
enquanto
tem
isso,
aí,
eu concluindo...
Não, porque se eles vissem...
Aí né? Não, aí com certeza. A gente pode fazer um aqui, já tá dividido aqui no meio. E aí, os bailes... As pessoas queriam continuar a se divertir. Então elas foram fazer os bailes na favela, da onde elas estavam. E aí começou a nascer o baile funk como ele é hoje, na favela. Porque ele foi expulso da área nobre. E isso é uma coisa importante.
É calmo?
Hoje é Carol, é calmo?
Não, assim, não tem mais...
Não tem mais o baile de corredor, mas tem muita energia do corpo. O baile vai até 2 da tarde, 6 da manhã o baile ainda tá bombando. Os vizinhos, coitado dos vizinhos, aí não tem o que fazer.
É isso.
A gente não tem um aparelho cultural para fazer o baile funk que as pessoas fazem na rua.
Essa questão,
elas vão se divertir.
É interessante você falar disso de vizinho, de corpo, de briga, né? Porque tudo isso é a festa também, né? É essa, É algo que eu vejo muito no carnaval brasileiro. Assim, esse último carnaval ele foi meio estranho, porque foram festas fechadas. Assim. E eu comentava com os amigos que faltava um pouco aquela adrenalina ali de você não saber quem é que está do seu lado. Né? Aquela coisa assim que, às vezes, esse choque ele cria uma coisa muito... Que, de novo, acho que é um pouco contra a cultura, que foge um pouco a esse cercadinho ali. Né? Acho que o carnaval é muito representativo disso. Você ia dizer alguma coisa, Alice? Você ia completar?
Não, na verdade, eu acho que eu concordo com tudo que foi dito. E tem uma violência, né, na rua, uma energia muito forte. Mas isso também atrai. Tem essa atração e existe uma... acho que talvez tenha soado um pouco, é bagunça e tal, e para quem vê de fora pode parecer bagunça mesmo, mas existe também uma organização, não só nos movimentos de música, mas também nos movimentos de sarau, que tem acontecido com muita força. E se alguém for para São Paulo e tiver a possibilidade de ir num sarau da resistência, slam da resistência, eu acho que, para mim, é uma das experiências mais transcendentais que eu vi na minha vida. Assim, como organização, São Paulo é muito triste, mas é verdade o que você disse, de não é uma cidade feita para você ficar na rua. É uma cidade feita para você ir para o shopping center, é uma cidade para você consumir, exatamente. E aí, de repente, um grupo de jovens organiza um rolê onde cada um vai falar o que pensa, vai elaborar a sua estratégia e tal. E eu já vi, assim, e lá é sorteio, né? Você chega, você fala, eu quero falar meu poema e tal, meu slam. E se você é sorteado, você tem a possibilidade de ir pro centro. E aí eu vi, num dia que eu fui... A maioria dos sorteados foram homens. E aí, no meio do rolê, uma menina levanta e falou, ok, mas isso não é justo. E aí, refez toda a organização. Assim, ok, vamos começar de novo. E é isso. Assim, tem essa violência, mas também existe uma organização. Dentro dessa briga, existe uma organização e enfim...
Só lembrando também que, no Brasil todo, né, a população originária do Brasil foi inteira assassinada. Então, Paulo Emílio Salles Gomes, do cinema, né, fala nada nos é estrangeiro, porque tudo o é. Então, para retomar só um comentário sobre São Paulo, que é uma terra tupinambá, inclusive, como os nossos originários todos foram mortos, todos somos estrangeiros em São Paulo. Para mim, não existe muitas... Eu nasci em São Paulo, mas São Paulo é feita por muitas pessoas que não são de São Paulo. Então, por mais violenta e hostil que São Paulo seja, eu também acredito que, por ter muita gente de todos os lugares que construíram São Paulo, você consegue inverter e ter essa liberdade também de poder ser quem você é, sabe? De alguma maneira. E quando... observam a violência nas nossas, sei lá, nas nossas festas ou na nossa dança, enfim, chamam de violência, eu acho muito estranho. Porque, Bill, você liga a TV, o que tem é só misoginia, só transfobia, só racismo. Isso é o quê? Se isso não é violência. Tipo, o dia inteiro na TV, você só vê violência. No rádio, é só violência. Na rua... chega e fala, nossa, mulher que não se depila. Fala, nossa, como você é gorda. Nossa, como você é magra. Nossa, como você é feia. Tipo, eu perguntei. Entendeu? Então, assim, é o tempo inteiro violência. E daí falam, nossa, mas como vocês são violentos. Tipo, amor, acha que a vida é morango? Aí, ó, não existe, entendeu? Sleep Mummy. Acabei de parafrasear. Procurem, Sleep Mummy, maravilhosa. Então, e daí também acho bem moralista. Quando falam que festa é bagunça, ou que não sei o quê. Você tá maluco, Bill? A gente tá aqui fazendo o quê? A gente tá lutando. As nossas armas são outras. A gente disputa sonho, a gente disputa tesão, libido, que é o que te faz acordar, tomar aquele golão d'água, sabe? Delicioso, dar uma gozada. Por favor, né? Porque é só o que falta. A gente apanha pra cacete e depois não querem que a gente aprenda a gozar? Quando a gente aprende a gozar e se empodera disso... Daí falam, querem castrar. Tipo, pelo amor de Deus, vocês que são lacanianos aí, vocês que inventaram esse negócio aí, pega esse Lacan e fica com vocês.
É, eu acho que é legal isso que você falou, só um adendo aí, que é o lance do fugir um pouco esse plano cartesiano, né, de o que é revolta, o que é... Não, a festa ela também é revolta, a festa também é movimento político.
Assim. Isso, ó, só o último comentário, veio um insight. Isso me faz lembrar da figura do bate-bola, do Clóvis. Porque o bate-bola, ele tá inteiro cobertão, né? Tipo, com a máscara de, sei lá, uma máscara arreganhada. E tem uma bola que... Tá! Que é um bucho de boi seco. Eu sempre amei ele. Sempre amei. É um bucho de boi seco. E eu costumo falar que é um bucho de boi. E faz um super barulhão quando você... Tá! Assim, faz um puta barulho. Então, você nunca sabe se o bate-bola... tá de brincadeira ou se é perigoso mesmo, sabe? Ou se vai dar merda, assim. E eu acho que é sobre isso. As coisas são contraditórias, são dialéticas. É muito cristão o bom e o ruim. E a França ainda é super cristã, né? O Brasil também. É, enfim, daí tem os evangélicos, né? Enfim, foda-se, religião. É, cruz, né? O boy na cruz lá, deitadão. Daí é que um não pode imagem, outro pode, né? Eu nunca sei. Daí, é isso, entendeu? É muito cristão, bom e ruim. Não, a vida... Lutar pela vida é violenta. Você já viu um parto, mano? Parto não é suave. Parto, a mulher tá lá... Tipo, você quase morre pra nascer um bichinho, meu. Entendeu? Uma mulher ou um homem, né, que pode parir. Lembrando.
É, eu tenho mais três questões, acho que, pra gente ir encaminhando aí pra essa levada final desse papo. É, e a primeira... vai nesse sentido aí também de... vamos falar da parte... Não que a gente não tenha dito isso, mas assim, a gente falou de muitas questões muito ardidas aqui, né? Muito inflamadas. Assim. Mas e aí vamos falar de umas questões também que nos olham, nos fazem olhar para frente. Assim. O que, que o Teto Preto, o que, que o trabalho de uma DJ aqui, o que, que o funk representa para a galera prete, utilizando o termo que a Laura usa bastante... Para outros grupos LGBTQIA+, o que, que esses fenômenos culturais representam hoje? Assim? É resistência, é prazer, é hedonismo, enfim, tudo junto? Vamos lá.
Então, como eu falei, né, o funk salvou a minha vida em todos os sentidos. Né? Então, o funk, para mim, cara, é visibilidade, é... É estar viva, eu sou. Tipo, cara, às vezes. É, vamos lá, eu casei muito cedo, fui morar com um rapaz com 18 anos, né? E esse rapaz, ele sempre foi. Fiquei 13 anos com ele, ele sempre foi contra. Então, tipo, para eu poder me apresentar, rolava uma porradaria em casa primeiro, tá ligado? E eu ia. Já cheguei, tipo, me enrolar na toalha. Pegar qualquer roupa, me enrolar na toalha e me vestir no meio da rua, indo. Porque, cara, tipo, ninguém vai me impedir de trabalhar, tá ligado? É, e foi... Esse dia foi um... Foi uma gravação da Furacão 2000, onde eu entro sem sutiã, porque peguei qualquer coisa. E aí depois a galera tudo embaixo falando, ó, tá sem sutiã, que não sei o quê. E foi o vídeo que mais viralizou. Porque eu, você já viu esse vídeo, eu entrando cheio de marra? Tu tem que assistir, mano. Eu entro cheia de ódio no palco. E quando eu chego no meio, eu falo, e aí, pessoal? Ali, cara, tipo, o que eu passei o dia todo, foda-se, tá ligado? É, então, o palco é isso. Minha vida pode estar horrível. Eu posso estar trocando soco, tá ligado? Não mais, né? Não vou ver mais isso, nunca mais. É, mas é isso, minha vida pode estar horrível. Posso, já aconteceu de eu perder pessoas da minha família, de eu perder amigos, e no mesmo dia ter que subir no palco, tá ligado? E aí eu chego no palco, cara, é o lugar que eu esqueço de tudo, é o meu momento, tá ligado? Eu apago tudo da minha... Me perguntaram há pouco tempo um amigo. Eu tava... Um amigo que me perguntou? Não, tinha, eu estava a entrar no palco, tá ligado? Quase sendo chamada. E aí alguém falou, o que que... Ah, um amigo do meu DJ, do meu outro DJ, porque eu tenho dois, né? Isso aqui é... Isso aqui é meu DJ internacional. Ah, eu sou o um amigo do meu DJ. Eu tava, tipo, esperando ser chamada naquela adrenalina, né, pra subir. E aí o menino... Aí ele... O que que passa na sua mente? Eu falei... Eu não penso em nada. E aí eu fui chamada e fui. Eu não penso em nada, tá ligado? E aí, resumindo, visibilidade, independência, né? Independência financeira. É, quando teve a pandemia, cara, eu fiquei 6 meses sem conseguir me relacionar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar. Eu fiquei, na pandemia, tipo, eu fiquei 6 meses sem querer conversar com ninguém, sem querer me relacionar, sem querer nada, porque o meu trabalho ele está vinculado à minha autoestima e é muito louco, mas eu me sinto mais bonita, eu me sinto atraente quando eu estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando, é a diversão da... Carol, o que, que você mais gosta de fazer na sua vida? 1. Cantar. 2. Dirigir. 3. Tomar banho. Eu gosto de tomar banho. Eu gosto de ficar no banheiro tomando banho.
Bem brasileiro isso.
Tá ligado? Então é isso, cara. O funk, cara... É isso. O funk... Se eu tiver um filho, quando eu tiver um filho, o funk vai vir em primeiro lugar. Então imagina isso, tá ligado? Sucesso.
Cara, uma coisa que é muito importante sobre o funk é que hoje funk é economia, principalmente o baile funk. Só que ele não é uma economia formal por causa da corrupção da polícia. A gente tem que ser muito sincero sobre isso, porque hoje muito baile funk não consegue ser legalizado porque a polícia pede o que a gente chama de arrego, suborno, e se isso não acontecer, eles vão lá e quebram o baile inteiro. Então não consegue
novamente
ser legalizado.
Jabá, né, amiga?
É. Então...
Você
fala
de plantão.
Fala no microfone. Fala no microfone.
Eu falo isso do arrego na minha música Delação Premiada, que eu falo. Eu começo a música assim, né? Troca de plantão, porque o plantão do outro dia foi pago, mas o que está jantando de manhã não foi. Troca de plantão, a bala come a Vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. Exato. 7 da manhã, muito tiro de meiota, mataram uma criança indo para a escola. Desculpa.
Não, por favor. Porra. Por favor. E essa é a realidade. Ele é uma economia que movimenta milhões de reais por mês no Brasil. Não parou durante a pandemia, porque senão as pessoas iam passar fome. Então, julgaram muito as pessoas de continuar fazendo baile na pandemia, mas é como elas fazem dinheiro e é ilegal. A gente canta em baile e não pede nota fiscal, né? Tá pedindo, tu ganhou alguma nota fiscal cantando em baile de favela? O cara vai falar, porque nota fiscal na cadeia? O cara, pô, é. Então, é uma economia que ela é informal. E, infelizmente, por ela ser informal, ela não consegue evoluir muito a partir do que é construído hoje. Mas é economia, é economia. Só que é uma economia que é informal e marginalizada, porque a polícia ainda é muito violenta com os bailes, é violento com os artistas. Então, se a gente não quebrar essa lógica da violência em relação à cultura do funk, ela vai sempre ficar marginalizada. Sempre, sempre.
Não. Mulheres, grandes artistas, como que a gente estava até conversando, como a Daisy Tigrona mesmo, que é uma mulher preta da quebrada, precursora do funk, carioca. Agora, hoje, ela tenta... E ela trabalha também no sistema público de saúde. Tá? Ela tem outros empregos também para poder continuar com a carreira artística dela. Só agora ela está conseguindo lançar e gravar ela mesma... com os direitos lá registrados certinho, o nome dela, as composições dela, Daisy Tigrona, pela Baticu Records, que é uma outra coletividade de São Paulo, a Baticu, só de pretes. Mais de 20 anos de carreira. E a carreira inteira dela, por conta dessa marginalização, muitas composições dela ficaram na mão de homens, né, de produtores que nunca deram um puto para ela, por nada. Então, é um movimento muito importante que Carol e outras mulheres pretas estão fazendo no funk, de retomar o funk também para as mulheres e para elas finalmente receberem, sabe, o que é de direito delas, por todo o trabalho histórico que elas fizeram, por todas as músicas que elas compuseram, por toda a luta delas, porque também o funk é recente que ele tenha mulheres, né? Também foi um espaço muito dominado por homens durante muito tempo. Então, elas são muito importantes. É, vocês têm muito privilégio de estarem tendo esse papo próximo, sabe? Com uma pessoa como Carol. Porque são aprendizados enormes, entendeu? E, desculpa, vocês não vão encontrar isso tão cedo nem tão fácil.
E como artista e performer, assim como Carol também, mas nesse espaço que tradicionalmente é vinculado à pista, assim, que você acha que a Teto Preto e a Mamba Negra representa para esses grupos todos que são minorizados, né? Não são minorias.
São as minorias de massas. O Augusto de Campos fala isso no Balanço da Bossa, num livro importante para vocês lerem também. Eu não sei muito o que significa exatamente, porque quando a Carol falou que ela, do que você pensa antes de entrar no palco, cara, sei lá, eu tô possuída, nem sou mais eu, né? Tipo, eu não penso em nada. Uns amigos hippies um dia falaram, ai, Laura, você já meditou? Eu meditou. Daí eu falei, cara, eu acho que o mais próximo de meditação que eu cheguei é ficar 6 horas na frente da caixa de som com o grave batendo e eu não querendo conversar com ninguém, eu só dentro do negócio, lá. Sabe? Ou, tipo, no palco do teto, que eu tô, enquanto eu canto, eu tô me comunicando com uma gata que eu olhei ali, que eu vi que é bafo, que eu já vi ela em outro lugar, e eu tô falando, caralho, a luz é a nossa, a gente ontem conversando um monte. Enquanto eu dava o texto da Bate Mais, sabe? Quem canta é muito estranho, porque, de repente, a gente já automatizou a letra e daí a gente está pensando em várias outras coisas, né? Fazendo... Não várias outras coisas, nada a ver. A gente está, tipo, totalmente conectada com o espaço, né? A letra é o de menos. Isso a gente já automatizou, porque a gente sempre repete. Daí a gente fica com o corpo livre, com o corpo livre para causar, né? Pra chamar o Todinho lá na mesa, essa safada. Pra colocar ordem naquela bagunça. Então, é. Mas eu acho que representa uma vitória. Porque o teto, a gente sempre faz questão de falar com todo mundo que a gente trabalha. De dar o nome das gatas que estão por trás, sabe? Do backstage. Tipo, inclusive, quero até falar depois mais. Que a gente tem merchandising pra vocês devolverem nosso dinheiro. Então... Eu não vou vender pelo festival, porque eu não vou pagar comissão pro festival, desculpa. Então, quem quiser, fala com a gente, manda uma DM, que tem um monte de roupinha. Mas é isso, a gente nunca vem só. Tá sempre todo mundo... O teto cresceu junto com a galera, sabe? Cresceu junto com a Mamba Negra. Como eu falei, a gente não tem jabá, apesar de eu estar de um ponto de vista super privilegiado. Então, é cotidiano, entendeu? As pessoas veem o rolê acontecer e elas veem... uma integridade. Claro que eu tenho milhares de defeitos, mas eu banco, mano. Eu banco o que eu faço. Quando eu faço merda, eu peço desculpa. Quando pago de louca, eu assumo que eu pago de louca. Não falo, ah, eu tava bêbada. Sabe, cumpro meus compromissos. O que eu mais amo na minha vida também é cantar. Tipo, nossa, sem... Eu vivo por esse momento, uma hora de palco. A gente é muito louca, né, amiga? Tipo, a gente passa por cada perrengue por uma hora. Para viver essa uma hora total, né? Que é um puta privilégio. Esse expandir o corpo, sabe? Ficar do tamanho de um galpão enorme. Não é incrível? Isso é modernismo, sabe? Louco do futuro, sabe? Isso que é arquitetura, saca?
E aí... Vai acontecer, Ale.
Não, eu acho que... Essa experiência de viver num país com a desigualdade social tão grande e tão violento, eu acho que um efeito para as pessoas pobres, para as pessoas negras, índios e etc., indígenas, é a perda da autoestima, a perda da dignidade, que é uma coisa tão básica e que, quando... Quando a gente está num circuito de classe média, a gente nem se liga o que é isso. Mas essa é a realidade das pessoas que estão na periferia. E esses movimentos de contracultura, o funk e vários outros movimentos... Como? O grafite também, total, ele traz, é um resgate da autoestima, um resgate da dignidade. Ele te coloca num lugar, ele te diz, você é alguém.
A Carol tinha falado que ela se sentia invisível.
Total, exatamente. Então, essa é a importância do funk, essa é a importância desses movimentos de contracultura. E eu acho que hoje no Brasil aconteceu ao mesmo tempo que, né, o Brasil é complexo, gente. Ao mesmo tempo que existe Bolsonaro, também existe uma organização da população negra que é incrível, da população negra e dos movimentos LGBT, porque se a gente for falar da cultura da música pop brasileira hoje, e que você tem várias pessoas LGBTs, isso eu não sei se tem em outro lugar do mundo.
Falar, não tem outro país do mundo.
Não tem outro país do mundo. Isso é enorme. Se você pega o movimento negro, mesmo o Brasil é um país racista, é violento, etc. Mas hoje você não pode ignorar a população negra. E antes você podia. Então, hoje... antes, no Brasil, assim como é aqui na Europa, você entra numa festa de tecno, eletrônica, etc., é só pessoa branca, branca e com grana. E aí você tem o coletivo Namíbia, que ele vai, ele faz uma curadoria, porque a resposta dos clubes é, mas não tem artista preto. Ah, mas preto não escuta música eletrônica.
Vai pesquisar, eu sou curadora, vai pesquisar, para de ser ignorante, vai fazer o seu trabalho, curador, por favor.
Aí chega o coletivo Namíbia e faz a curadoria de pessoas pretas, de artistas visuais, de DJs, enfim, e fala, aqui... Qual você quer? Quantos você precisa? O palco é um reflexo de quem vai estar na pista. Outro dia eu fui numa festa LGBT e aí eu dei o retorno pro meu amigo que organiza a festa, falando, cara, na sua festa tem mulher. Isso é muito massa. Porque a gente não se dá conta, mas o espaço público ele é feito, na sua maioria, por homens e para homens. São os homens que ocupam as ruas, são os homens que ocupam os espaços. Então, para mim, é um sinalizador. Eu chego numa festa, quantas pessoas pretas, quantas mulheres?
E em que posições?
Em que posições, exatamente. Porque aí, a partir disso, eu sei me posicionar. Aqui é um lugar seguro para mim. Ou, fica mais ligada, porque ó, aqui só tem homem. Ou, não, aqui só tem branco. Então, eu sei que se eu estou numa festa onde só tem branco, se eu for vítima de racismo, primeiro eu tenho que justificar, explicar para o branco que aquilo foi racismo, para depois alguém vir me defender.
E assim, eu não queria falar nada, mas a França é super preta, né? Mas eu, tipo, não vi quase ninguém preto no público do La Nuit Sonore.
Que é música eletrônica, né? Preto não escuta música eletrônica.
Ah!
E pago também. Também tem todo... E aí, por exemplo, todo o movimento da Baticu que você trouxe, então, uma das formas também de trazer o público negro foi de entender toda a complexidade do público. Esse público, infelizmente, eles estão nas periferias e não têm dinheiro. Então, o ingresso vai ser mais barato. Ou a Mamba, que tem lista VIP para pessoas trans, etc.
Isso foi uma forma que a gente criou, uma tecnologia que a gente criou nas festas. E a Mamba, sendo uma festa grande, né, que conseguiu crescer e tal, e gerida por mulheres e para mulheres e LGBTQIA+, a gente entendeu também essa disparidade. E a gente criou a lista VIP para pessoas trans, a Ana Gisele, na verdade. Ana Gisa, maravilhosa, trans alien do Recife, que está dominando o mundo aí também. Então, a gente criou a lista trans para pessoas trans, não binárias e drag queens. Mas com o intuito de fazer esse recorte LGBTQIA, para tratar de uma disparidade de acesso, de classe. Porque também só agora está começando a ter gente não binária na favela, por exemplo. Tá ligado? Isso é uma coisa de quem foi para Berlim, leu uns livros, aprendeu umas paradas e voltou. Então, eu até não gosto de falar queer, porque a gente não é queer. A gente é outra coisa, a gente é outra coisa. A gente está na frente, é futuro, não é queer. É LGBTQIA+, e enfim. Então, criamos essa tecnologia para tratar de uma disparidade de classe, de acesso. Você só ser, tipo, eu vou falar assim, eu sou não binária, mas sou branca, tenho um monte de privilégios e tal. Sim, me fudi na pandemia porque sou artista, não tenho grana, mas, amigue, na verdade, vamos lá, não é sobre você, é sobre outras pessoas que não poderiam estar aqui se não fosse isso, porque ainda tem o Uber, porque muitas vezes o transporte público não está aberto no momento das festas, nos horários das festas, tem todo, a montação, sabe? O poder de você poder estar gata, né? Tá tipo, vou curtir a festa hoje, sabe? Então, é isso. A gente só cresceu e está nessa direção porque a gente está junto com essas pessoas que são a vanguarda, né? Que são essa juventude vanguardista, porque você, sendo preto ou sendo racializado no Brasil, ou sendo uma pessoa indígena no Brasil, e sobreviver e estar nesses lugares é tipo uma enorme vitória. E é um aprendizado para a gente. Então, nós, brancos, perdemos muito. Muito. Se a gente não se alinhar a essa galera, entendeu? E acho que o lugar de fala e de falha, também como diz Monstra Errática, Jota Mombassa, uma enorme inspiração e alguém, uma artista que eu respeito imensamente, eu acho que é sobre isso. Assim, tem que saber se retirar. Eu, enquanto branca, eu tenho que saber me retirar desse lugar de fala. Entendeu? Não é, escuta passiva. Não, mano. Quando o bicho pega mesmo, quando tem que colocar um representante, quero ver você abrir mão de estar lá no spotlight. Sim, sim. E eu acho que é sobre isso. Quando eu critico outros artistas brancos do Brasil que não se posicionam, eu não acho que todo mundo tem que falar gasolina neles. Ou falar, vai se fuder, eu sou de esquerda. Nada a ver. Eu acho que todo mundo tem um jeito e o seu jeito de se expressar. Mas eu acho que, sendo branco e você não se posicionar, é concordar com o partido dominante.
Você falou três coisas aí, eu acho que dá para a gente enrolar tudo no final. A primeira é coisa da vanguarda, né? Eu acho que é o lance também, vem até do francês, né? Avant-garde, né? De você estar lá na frente mesmo, é a galera que está na frente. É essa galera, né? LGBTQIA+, os povos indígenas, autóctones, quilombolas, todos esses. Eu acho interessante esse ponto de vista. E aí tem uma questão que é... Essa mesa aqui chama Contra a Cultura Brasileira. E eu tenho certeza que todo mundo está com o nome do Bolsonaro aqui. E a gente evitou. Eu pelo menos, eu evitei, porque eu acho que é algo tão maior, assim. E a ideia também é olhar um pouco para frente. A gente vai ter eleições agora. Tem toda uma questão aí de democracia.
Voto secreto.
Exatamente. De democracia liberal. Mas a questão aqui que eu queria levar. O voto secreto, mas as pessoas estão de vermelho aqui. A questão é: o que essa contracultura brasileira tem para oferecer para o mundo? Na verdade, assim, o que o mundo pode aprender com essa cultura?
O que vocês têm para oferecer para a gente? Eu acho que começa assim.
Porque
né?
o que você acha que. Se você pudesse, ó, essa aqui é a principal lição que eu acho que, mano, vocês têm que sacar da gente lá, porque é muito válido, saca?
Alegria guerreira. Tomou droga para ficar feliz. Vocês estão com muito privilégio para ficar com cara amarrada. Entendeu? Vocês estão vivendo muito bem para ficar de cara amarrada. Ninguém aqui corre o risco de ser estuprada na rua. Ninguém corre o risco aqui de ser assaltado com iPhone, assim. Você larga suas coisas, vem a polícia te dar suas coisas de volta. O exército ontem parou pelo atravessar a rua. Você acredita? Parou lá o G.I. Joe lá. Parou. Opa! Sim, senhor. Falou, não, atravessa, querida. Eu falei, gente. Né? É que nem no London lá do. I walk the streets without fear. Na, 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 na. Que ele fala, que o Caetano diz que o policial ajuda a pessoa na rua, né? Tipo, meu, isso não existe pra gente, eu quero matar a polícia. Entendeu? Tipo, ACAB, all cops are bastards. E é isso mesmo. Então, rápido. Tá bom, vai, mulher. Então, o que a gente tem pra ensinar pra vocês? Não, vocês que têm que dar o dinheiro pra gente se nutrir, entendeu? Pra gente chegar aqui com um show mais legal, com as unhas feitas, com o cabelo tinindo, entendeu? Pra gente conseguir fazer as coisas da grandiosidade que a gente tem. Porque o que a gente tá fazendo agora é só 20% da nossa potência. Então, fique esperto, galera. Vocês estão fodidos, acabou pra vocês. Acabou, todos os artistas aí, ó, da Europa se fudeu. Não tem mais essa arte acomodada branca. Ninguém vai ficar vendo performance assim. Acabou, roubamos tudo, mano. Roubamos e vamos roubar mais, tá ligado? Roubar não, tomar o que é nosso de volta, né? Mas é isso, beijo, se liga. Vota 13, Lula lá, e depois que ele for eleito, eu vou atrás desse boy pra ele cumprir o que ele tá prometendo.
Carol, você, 30 segundos aí pra gente fechar. O que o mundo tem a aprender aí com a gente? E a gente finaliza.
Carol, perdão, 30 segundos lá para você terminar. O que o mundo tem a aprender com o funk, com você aí?
Mas deixa eu começar pro Dorli depois.
Não, vai. Rapidão, vai.
30.
Depois pra você, Alê.
Vai processando.
Ai, amiga,
tempo pro Dorli.
O que o mundo pode aprender
com a contracultura brasileira?
Cara, o principal é aprender que... Não, calma, cara, sem matar a polícia agora, calma. A da polícia daqui ou a de lá? A daqui eu não mesmo. Tá, mas vamos lá, 30 segundos. Pra mim, a principal coisa que vocês têm que aprender é que a gente só existe por causa de vocês. O Brasil só existe por causa da França, de Portugal. O Brasil como ele é hoje, né? Não o que tinha antes. A gente é consequência da política de colonização. E a gente nasceu dessa merda que foi essa política durante... muitos e muitos e muitos séculos. E se a gente quisesse se organizar para se vingar, cara, a gente tá fodido. E a gente não quer só se vingar porque a gente é muito maior do que isso. A gente quer ser respeitado acima de qualquer outra coisa pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Então, o mínimo que o povo francês tem que fazer é respeitar as pessoas, como os brasileiros, como de outros países que foram colonizados e roubados durante séculos por esse tipo de política escravocrata.
E o Oriente também.
Bom, você quer falar alguma coisa, Carol?
Não, eu quero fazer das minhas palavras as palavras do Dorli, é isso.
Ó, estão pedindo para a gente fechar, vamos respeitar aqui os horários, né? Se vocês quiserem trocar ideia com o pessoal aqui, acho que vai ter um espacinho aqui para a gente conversar. Espero que tenha sido frutífero aí essa troca. Para mim foi, obrigado. E é isso, o Brasil é maior que qualquer um aí. Valeu.
Vocês Ai, veio do dia de lançado, só vai dar uma cagada assim na cabeça, amiga.
Merci, merci à toutes et à tous, et merci surtout aussi à la traductrice. Qui a été héroïque. Merci beaucoup. Thank you very much. Et puis voilà, on est obligé de couper pour respecter l'horaire et aussi parce que je crois que la traductrice a fait un travail quand même dingue. Mais si vous voulez prendre un peu de temps pour discuter de façon plus informelle avec nos invités, c'est possible. Et on enchaîne d'ici peu de temps, en fait, à 16h45, avec un débat autour des cultures, des scènes et des cultures clubs face à la guerre en Ukraine. Voilà, merci à toutes et à tous encore, et merci à nos invités. Merci Felipe pour la modération.
Merci. NS Lab. NS Lab. Lyon.